Com vocês, mais um capítulo da novela original de Lauro Rangel, Sublime Redenção. Sim, meus amigos, uma bomba que caísse no meio do salão do cinema de Salto Azul, onde está sendo realizada a festa em homenagem ao Dr. Fernando, não teria causado a metade do espanto que acaba de causar a inesperada atitude do médico, fazendo oferta da medalha de ouro que lhe ia ser conferida à meiga e ingênua Ângela. Marisa, principalmente, está com uma raiva contida. E só não fala porque não pode falar neste momento. Todos os outros olham espantados, enquanto Fernando fala, dirigindo-se a Ângela.
Em nome dos moradores de Salto Azul, tenho a honra de ofertar esta medalha de ouro a quem a merece realmente, antes de qualquer outro. Por favor, levante-se, Ângela. Sim, sim, você a merece realmente, Ângela. E é com satisfação que lhe rendo esta simples homenagem. Mas por que os murmúrios? Que acham de estranho no que acabei de dizer? Bem, talvez nem todos saibam da verdadeira história da vacina que salvou a população desta cidade.
Por favor, Fernando.
Pois eu lhes contarei.
Por favor, não,
Fernando. E não poderia deixar de fazê-lo. Meus amigos, eu não poderia provar os efeitos preventivos da vacina se não encontrasse alguém que voluntariamente se prestasse ao papel de cobaia. Qual de vocês se arriscaria sabendo que haveria mais possibilidade de morrer do que viver? Pois Ângela Mancini se arriscou. Injetou em si mesma a vacina e em seguida uma quantidade de vírus suficientes para matar 10 pessoas não vacinadas. O resultado todos conhecem. E graças a isso, toda a cidade foi salva das garras da mais tremenda das epidemias. Senhoras, senhores, eu não tive a pretensão de fazer um discurso. Apenas quis que compreendessem a verdade.
O doutor tem toda razão, meus amigos. Viva Ângela!
Viva!
Marisa! Onde você vai, Marisa?
Eu vou para casa, papai. Não ficarei aqui nem um minuto mais depois de ser tão humilhada.
Mas minha filha, espere, minha filha.
Boa noite, papai.
Parece que sua filha também está apaixonada pelo doutor Fernando, seu Juvenal.
Ah, isto está se tornando uma praga, Lola. Todas as moças da cidade reviram os olhos e suspiram quando o doutor aparece. Creio que nem o Dom João Tenório foi tão requisitado.
No entanto, parece que ele prefere a Ângela.
É, sorte da pequena se ele a preferir. E olha que ela bem merece. É uma boa menina. Embora Marisa não esteja de acordo comigo.
Naturalmente.
Ai, toquem muita música pra gente dançar.
Vem, estão tocando e...
Licença.
Sim, Manuel. Pois não, seu Manuel.
Eu desejava que o senhor prefeito
me apresentasse aqui, Dona Siri.
Bom, pois não. Lola, este é o senhor Manuel de Oliveira, comerciante aqui de Salto Azul.
Muito prazer, seu Manuel. O seu desejo de me conhecer me envaidece.
Senhorita, o prazer é todo meu. Na verdade, já faz tempo que eu estava a ensaiar esta aproximação. Se a senhorita não se opuser, pode dar-me o prazer desta conferência?
Acontece que...
Pois não, seu Manuel. A honra é minha. Perdoe-me por alguns instantes, sim, seu Juvenal.
Pois não, à vontade.
Faz favor, Iri, por aqui.
Então, o senhor é comerciante?
Ora, não tanto. O seu Juvenal exagerou um bocado, naturalmente. Eu tenho somente 5 casinhas na cidade.
Oh.
E um bar que fica ali na rua principal. Por sinal que é o único bar de Salto Azul.
Oh, muito bem. E o seu Juvenal, ele é rico?
Eu acho que não. Mas falamos da senhorita. Ouvi dizer que pretende escrever um livro sobre o povo de Salto Azul.
Sim, pretendo.
Espero, de coração, que não esqueça do meu bar. O meu bar é o ponto principal de reunião dos homens de Salto Azul. Até as eleições são feitas no meu bar, sabe?
De certo que não esquecerei, seu Manuel, com toda certeza.
Preferia que ele não tivesse vindo para o meu lado para fazer o que fez, mãe.
Bem, eu também pensei que ele ia dançar com você, depois da medalha.
Ele não me quer, mãe.
Mas sim.
Ele não dançou nem uma vez comigo. E agora há pouco fez tudo aquilo. Passou a medalha para mim. E foi lá para fora assim. Sem me convidar para dançar ao menos uma vez.
Angela, você não vai chorar aqui agora. Angela, bambina, não faça isso que fica feio. De muita gente aí olhando para te depois da medalha.
Bom, então vou um pouco lá fora também.
Sola?
Sim, sim, mamãe. Eu vou sozinha. Eu não quero que ninguém me acompanhe.
Santa Maria! Escuta, bambina! Nós encontrarei o doutor lá fora. Ter cuidado com o bacio. Quilo da sapinho, capiche?
Sou Juvenal, vamos beber uma copa de vinho.
Mas obrigado, Carlos, mas eu não quero beber agora.
Mas não. Que passa? O senhor nunca injetado uma copa. Mas...
Não há nada, não. Vá bebendo que depois eu vou.
Eu capisco a loura. Osso Manuel vou dançar com a escritora.
Não.
Eu vou estar aborrecido.
Não é nada disso, não, seu Carlos.
Mas então, por que vou estar acompanhando o Ilocoso? Por quê?
Carlos, faça-me um favor. Vá beber um copo de vinho à minha saúde. Ande, vá.
Sacramento! Em questa città anda tutto appassionato. Até o senhor prefeito tem a cabeça virada por la bela escritura.
E se estiver, Carlos, e se estiver, hein? Que você tem com isso, hein? Sou viúvo e não tenho compromissos de coração com ninguém, hein? E digo-lhe mais, se Lola quiser casar comigo, em breve será a primeira dama de Salto Azul.
Sacramento! Va bene, va bene! Ma allora, amico mio, volete un pario duro per decidere con il suo Manuel? Perché suo Juvenale pare che il también sta interessato in fare la scrittura seriatura do mar da lua nova.
Ora, ora, seu Carlo, também não sei porquê. Também não sei porque tocam músicas tão compridas deste baile. Oh, raio!
Ma questo va molto bene, sacramento. Io nunca pensé che questa festa fosse tan buona, tan divertita. E allora va a tomare una coppa per sua salute e otra por la salute della scrittora. E tome cuidado con suo Manuel, prefetto. Chilo quando gruda è peor do che carrapato di quello mio dio.
Você está aborrecendo, Carlo. Va a tomar seu vinho e não me amore mais. Va a tomar seu vinho.
Porca pipa! Esta città sta perduta!
Italiano cassetti mesmo!
Ponta do cigarro aceso. E logo adivinhei que você estava aqui.
O que é que você quer agora?
Fernando, não me trate assim. Há pouco no salão você me fez tão feliz. Quando disse todas aquelas coisas a meu respeito, defendendo-me.
Você sentiu-se feliz porque satisfiz a sua vaidade. Qualquer outro em seu lugar também ficaria emocionada.
Vaidade? Vaidade? Então você pensa que eu...
Sim, você é mulher, como todas as outras. Recebeu uma medalha de ouro e sentiu-se envaidecida e também agradecida.
Envaidecida? É. Envaidecida? Eu? Eu envaidecida por causa desta porcaria de medalha? Pois veja o que eu faço com ela, veja! E fique sabendo também que o vaidoso, o pretensioso, é você! Julga-se um deus, um ser superior, e todos nós que não passamos de provincianos, julga-se com o direito de brincar com os nossos sentimentos, pois saiba que eu o detesto, está ouvindo? Eu o detesto!
Bonita medalha, não, doutor Fernando?
Sim. Bonita medalha. Vamos voltar para o salão de baile, Marisa. Quero dançar com você até amanhecer.
Com as chuvas, o risco de enchentes aumenta. Entulhos, sacos, garrafas plásticas não devem ser jogados nas ruas. Eles prejudicam o escoamento da água, causando enchentes. É uma questão de limpeza, saúde e segurança.
Andate con essa porta, Carlo. Io quero sapere o che aconteceu com a Angela. Perché ella non voltò mai para o salão do baile?
Maledetta chiave, oh? Oh, está enroscata. Pronto.
Angela!
Eu vou morrer, mamãe. Eu
Andiamo,
vou morrer.
Deixa de bobagem, filha minha. Não parla assim.
Angela, filha minha, que papel é esse de abandonar o balo sem dar a satisfação per nessuno?
Não, Carlo, não. Calate. Não parlate niente allora. Perdiò. A bambina está descontrolada.
Ma chi te questa bobona allora? Será possível que tutti i giorni te un spettacolo in questa casa? Parece o circo dos cavalinhos, per la Madonna!
Ma spia, calma, ma spia! O che vuoi facere, Carlo? La poveretta sta soffrendo e vuoi fatto illa soffrire in damà! Te giustizio vecchio, andatene qui, andate!
Tutto maluco in questa casa! Tutto maluco!
Andiamo, l'ho fatto contatore smungo di tuo padre, bambina. Oh, Angela, mamma, comprendo voi molto bene. Non piange, ma tanto, bambina, non piange. Io t'ho pentito per te, bambina, madamia. Mia.
Tutto sta accabato, mamma.
Ma, cara mia, ma accabato perché, querida?
Ele non mi quer, mia.
Ma come
mamma.
Che no, come che no, figlia mia?
Ele sottomi là fora.
Mi sottomò?
Quando eu fui tão boazinha falar com ele.
Ma bambina, aspetta. Ascoltami, e a medaglia, Angela? Dove tá a medaglia?
Dove eu choquei tá? A medalha no chão, lá perto dele. Mas a minha vontade, mamãe, era jogar a medalha na cara dele. Ele me soltou.
Mas que bruto.
Ele disse que havia satisfeito a minha vaidade ao me oferecer a medalha. Como se eu estivesse ligando para aquela porcaria de pedaço de lata.
Mas não, aquilo era mesmo de ouro.
De todas as maneiras, eu não quero aquela porcaria. Tudo que eu quero agora é morrer.
Andiamo, bambina, não morre, não.
Este mundo miserável não vale nada. E eu não quero continuar mais aqui, eu não quero. Mas... eu vou me matar.
Não, Angela, bambina minha, mas que coisa? Quero que voi è dito è un peccato mortale questo che tu sta dicendo, che il padre Giorno fiche sapendo nunca che voi è dito questa barbarietà, figlia mia. Te giustizia per Dio, per Dio.
Io non quero sapere mai di nada. Io non quero sapere mai di nada. Io non quero sapere se è peccato o se non è.
Bambina.
Tutto che io quero è desaparecer de uma vez desse mundo
malvado. Ah, querida, andiamo. Mamma, andiamo para o seu quarto. Vuoi tá nervosa e cansada? Quero. Dopo de... olha aqui. Dopo de dormire un poco, já va a mudare de pensamento. Andiamo, bambina, andiamo. Vamo, filha mia, querida, filha mia.
Eu não quero saber mais de nada.
Ah, 6:30 da manhã e aqui estamos. Depois de uma noite adorável, não foi, papai?
Nem tanto, minha filha,
pois
nem tanto.
Eu agradável. Principalmente depois que aquele trambolho da Ângela resolveu sumir do baile. E quando os pais dela se foram, o sossego foi ainda maior.
Eles saíram mais cedo?
Saíram. E o senhor nem viu. Ocupado como estava em duelar com o seu Manuel.
Aquele português imbecil. Que tinha ele que se meter com a Lola daquele jeito? Quando tudo ia indo tão bem para o meu lado.
Ora, papai, lembre-se de que estamos num regime democrático, onde todos têm o direito de lutar pelo que desejam, papai.
Mas Lola é uma escritora, uma criatura culta, fina. É. Não é pro bico daquele bronco que até usa tamanco atrás do balcão daquele bar imundo.
Mas o senhor está mesmo furioso, hein? Sim, porque sempre achou que o bar do seu Manuel era um lugar limpo e agradável de se passar as horas numa palestra.
Era limpo, minha filha, era. Mas agora que ele se meteu com a Lola, é sujo e está acabado. E fique sabendo de mais uma coisa. Eu não vou consentir que a Lola troque mais uma palavra com ele. Nenhuma!
Mas ela já é sua noiva?
Não, mas eu posso
Neste
também...
Neste caso, o senhor não pode proibi-la coisíssima nenhuma. Peça em casamento. E depois, sim, poderá fazer algumas exigências, papai.
Sim, é uma boa ideia. Você acaba de me salvar, Marisa. Hoje mesmo vou procurar a Lola e lhe propor casamento. Ela vai me aceitar com toda certeza. E depois vou me divertir um pouco à custa daquele... aquele português que não se enxerga. Marisa, e você, Marisa, minha filha?
O senhor não viu?
O quê?
Fiz grandes progressos, papai.
Não sabia, não?
Dancei com Fernando durante a noite inteirinha.
E sabe que ainda não estou conformado com o que ele fez? Oferecer a medalha que lhe ofertamos com tanto trabalho àquela pequena.
Ah, é uma oferta merecida, papai. Afinal, ela arriscou mesmo a vida pela cidade. Embora eu tivesse feito o mesmo, se soubesse da situação, é claro.
Naturalmente, naturalmente que você teria feito o mesmo, minha filha.
O que interessa agora é conquistar o amor de Fernando. Isso eu hei de conseguir.
Bem,
embora leve muito tempo.
Enquanto isso, esperaremos que ele resolva revelar seu nome todo, não? E etc, sim, porque... para todos nós, ele continua sendo um estranho, minha filha.
Ah, um estranho adorável.
Bom dia, dona Zilda.
Bom dia, dona Lola. Pode sentar que eu já vou servir o café.
Obrigada. A senhora foi na festa de ontem?
Fui. Pensei que a senhora tivesse me visto lá.
Senhorita, por favor.
Senhora.
Dona Zilda, não sei por quê, mas tenho a impressão de que a senhora está aborrecida comigo. E não é pouco.
Engano seu.
Se quiser, procuro uma casa e me mudo.
Não pensei nisso, não. A senhora pode morar aqui o tempo que quiser. Uma vez que está pagando, não é?
Então, continuemos sendo boas amigas.
Eu já vou servir o café.
Um momento, dona Zilda. Quero lhe fazer umas perguntas. E tenho certeza de que a senhora as responderá a meu contento.
Bem, fale. O que é que você quer?
O subprefeito, seu Juvenal, é um homem rico?
É rico? Aquele não tem nem onde cair morto. Ganha uma miséria na prefeitura e não faz mais nada para ganhar dinheiro. O gosto dele é passar horas e mais horas sentado lá no botequim do seu Manuel, comentando a vida dos outros. Aliás, coisa que eu até detesto, Deus que me perdoe, cruz. E não é só isso, sabe, Lola? Não é só isso. Tem a filha dele também, aquela uma sirigaita danada, uma gastadeira de marca maior. Olha, ela não tem nada, é uma pronta e vive bancando a rica, mandando buscar vestidos e perfumes lá na capital. Garanto-lhe que o seu Juvenal faz uma verdadeira ginástica para viver.
E o seu Manuel, o que me diz dele?
Ah, bem, esse já é diferente. É dono de mais de 20 casas.
Ele disse 4?
Que nada. É modéstia, só modéstia. A Rua da Linha é inteirinha dele, com os terrenos desocupados e tudo.
Não me diga.
É, e além do mais, toda a gente da cidade compra no bar dele, o que lhe dá muito dinheiro. Tenho certeza de que o seu Manuel tem uma enorme fortuna depositada no Banco da Comarca.
E como é que um homem desses está solteiro até agora?
O seu Manuel? Olha, ele está solteiro porque quer.
Não me diga.
Partidos é o que não lhe faltaram. Todas as sirigaitas aí da cidade quiseram casar com ele. Ele é que não deu confiança nenhuma. E fez muito bem, sabe, Lola? Um homem com o dinheiro que ele tem merece coisa muito mais fina. Assim como a senhorita, por exemplo. Olha, eu no seu lugar agarrava o homem com unhas e dentes sem pensar mais.
A senhora é incrível, dona Zilda. Quem lhe disse que estou interessada no seu Manuel? Tudo o que lhe perguntei foi apenas por perguntar, é claro.
Mas naturalmente, dona Lola, naturalmente. Entre, seu Juvenal, entre.
Obrigado, dona Zilda.
Sente-se, por favor, seu Juvenal, e fique à vontade.
Dona Zilda, a senhorita Lola está?
Está, sim. Espere só um pouquinho, seu Juvenal, que eu vou chamá-la, só um pouquinho.
Obrigado. Meu Deus, dá-me coragem. Não deixeis que me comporte como um colegial nervoso. Bem, 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 vejamos. Senhorita Lola, eu tenho a honra de...
Boa tarde, seu Juvenal.
Boa tarde. Boa tarde, senhorita.
Oh, meu Deus. Quanta cerimônia. Lembre-se de que prometemos mutuamente nos tratarmos mais intimamente.
De certo, Lola.
Sabe que eu não esperava sua visita hoje?
Bem, eu sei, mas eu tive que vir numa questão toda especial. E é melhor que lhe diga a que vim, logo de uma vez.
Estou esperando.
Lola, quer dar-me a honra de ser minha esposa?
Juvenal, eu não esperava.
Se eu ofendi, eu pedirei perdão de joelhos.
Oh, mas não. Você não me ofendeu, ao contrário. Sinto-me profundamente feliz com a sua proposta. Mais do que isso, encantada.
Aceita-me, então?
Não acha que devo pedir algum tempo para pensar? Alguns dias, por exemplo.
Sim, de certo. É natural.
Pois
natural.
Bem, peço-lhe então que me dê algum tempo para pensar. Logo lhe darei uma resposta.
Ora, eu ficarei esperando ansioso, Lola. E saiba que a quero muito.
Acredito no seu sentimento. Mas antes, preciso examinar meu próprio coração.
Bom dia, doutor Fernando. E então, como foi a festa de ontem?
É? Você não foi?
Não. Por duas razões, doutor. Primeiro, porque eu estava atacada por uma tremenda dor de cabeça.
Cefaleia, Hortência. Use o termo técnico.
Ah, mas isso é coisa pra médico, doutor.
Sim. Não, você trabalha comigo, tem que aprender. Se tivesse falado comigo, eu lhe daria um remédio.
Ah, é, mas, doutor, havia outra razão também. Tinha que aplicar injeções em várias pessoas hoje pela manhã. E por isso eu tinha que dormir cedo.
Sim. Você considera sempre o dever em primeiro lugar, né?
É o que se deve fazer, não é, doutor? É a vida. Ah, mas... E o senhor? Eu sabia que iam lhe oferecer uma medalha.
Essa medalha aqui, ó. Fique com ela pra você. É ouro. Deve valer um bom dinheiro.
Mas, doutor Fernando, trata-se de uma homenagem que eles fizeram.
Uma homenagem injusta. E eu a passei a quem era de justiça, mas ela atirou a medalha aos meus pés, porque a evitei durante a festa.
A Ângela?
Sim. Ângela. Hortência, há algum paciente à minha espera?
Ai, meu Deus. Eu até ia me esquecendo, doutor. Um homem esquisito chegou aí. E ele também é estranho aqui na cidade, sabe? Ele disse que precisava ver o senhor e que ia esperar no consultório. Eu não queria deixar, doutor. Mas ele disse que era seu amigo e que o senhor ficaria muito contente em revê-lo.
Eu sabia que você ia acabar aparecendo aqui de um momento para outro. Já o esperava.
Se perder.
Rádio Dos Vox. Um caso de amor e compromisso com você, ouvinte em Dos Vox.